Meningite é a inflamação das membranas que cobrem o cérebro e a medula espinhal. Ela é ocasionada por diversos agentes infecciosos. Os mais comuns são os vírus. Em geral, podem ser menos graves e alguns existem vacina. Por exemplo, o vírus do sarampo pode causar uma meningoencefalite. Também existem as bactérias, que costumam ser mais severas, e existem vacinas para elas. A forma de transmissão desta bactéria ou deste vírus, usualmente é por gotículas, de pessoas para pessoas, através da fala, da tosse, através do beijo. E é importante entender que algumas bactérias podem morar silenciosamente na garganta e no nariz-garganta de pessoas que nós chamamos de portador são. Que para elas, no momento, não ocasiona uma infecção, mas ela pode transmitir no ambiente através dos mecanismos que eu já falei, e aí sim fazer com que ocorram os casos. O início de uma infecção viral ou bacteriana pode parecer como qualquer infecção usual, como um resfriado, uma gripe, que pode piorar rapidamente. Então, pode aparecer uma febre, um mal-estar. E aí, com a evolução rápida do caso grave, ou seja, os sinais principais da meningite em crianças maiores são a rigidez na nuca, uma febre alta, uma sensibilidade à luz, confusão, dores de cabeça e vômitos importantes. Com o agravamento, pode evoluir aí por um quadro de infecção generalizada que pode, infelizmente, levar à morte. Em bebezinhos, que é difícil, você não consegue ter esses sinais usuais em crianças maiores, que é rigidez de nuca, a criança pode diminuir a atividade dela, faltar o apetite, ela parar de mamar e a moleirinha ficar elevada, como um sinal de aumento da pressão da região craniana. O ideal é prevenir a doença. Por quê? Porque a manifestação e instalação dela é muito rápida. Embora para meningite ocasionada por bactérias exista antibiótico, muitas vezes pela agressividade desse vírus e circulação rápida no organismo, o tempo do estabelecimento do antibiótico, ele pode ser tardio no sentido da rapidez que circula a gravidade dessa infecção. Então, sim, para bactérias existem antibióticos, para vírus tem que cuidar dos sistemas vitais em tratamento sintomático até que o sistema de defesa se reestabeleça, mas realmente o melhor é não pensar no tratamento e sim prevenção. A vacina é aquele seguro que a gente faz para ter uma qualidade de vida. Afinal, a meningite, ela pode, infelizmente, a levar sequelas, porque aproximadamente um em cada cinco sobreviventes pode sofrer sequelas como amputação, surdez ou cicatrizes e até problemas neurológicos que vão impactar o futuro e comprometer o futuro de uma criança, de um adolescente, por exemplo. Como nós entendemos da transmissão da doença através de gotículas, então evitar o compartilhamento de utensílios que a gente fala de uso individual. Então eu vou dar um exemplo muito frequente em adolescentes, às vezes eles compartilham muito alimentos, bebem no mesmo copo, então isso deve ser evitado. Também meninas, né, que utilizam o mesmo batom, por exemplo. Por outro lado, você evita a doença quando você utiliza dos mecanismos de vacinação. Então, estar em dia com vacinas como sarampo, caxumba, rubéola, que é para o vírus sarampo, de uma forma muito importante, ele pode dar uma meningoencefalite. Estar em dia com a vacina meningocócica A, C, W, Y, que é uma vacina. Existe também no serviço privado a vacina contra o meningococo B, são estratégias que previnem a meningite bacteriana. Também existe meningite pelo pneumococo, nós temos a vacinação pneumocócica no serviço público e no serviço privado. E também a vacina contra hemófilos influenza B, que é uma vacina utilizada em bebezinhos, que também previne uma meningite bacteriana.